Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que, a princípio, teria que ser fonte apenas de prazer, porém, ainda é visto de forma negativa por muita gente. Hoje, vamos falar de masturbação.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. Ele também vai estar lá na nossa bio no Instagram.
Segundo o dicionário, masturbação é o estímulo erótico dos órgãos genitais por meio de automanipulação direta, mais comumente pela mão, acompanhado de fantasias de natureza sexual, em geral levando ao orgasmo. Essa palavra vem do latim masturbatio, junção dos termos manus, que significa mão, e turbare, que significa sacudir, chacoalhar. Mas de onde vem a ideia de que se tocar em busca do prazer próprio pode ser praticamente algo ilícito? Já vemos indícios de uma certa resistência do ato do sexo solitário na própria Bíblia. Na história de Onã, o personagem bíblico teria sido castigado por Deus, já que teria derramado o sêmen no chão, ou seja, teria chegado ao orgasmo sem fins de procriação. Por isso, para os antigos hebreus, qualquer atividade sexual que não resultasse em filhos era fortemente condenada.
Na Roma antiga, uma lógica parecida se aplicava. Só recorriam à masturbação pessoas pobres, que não tinham a quem recorrer para satisfazerem seus próprios prazeres. Foi na Idade Média que a Igreja classificou a masturbação como pecado mortal, sendo até mais grave do que o adultério e o incesto. Em 1970, um folheto publicado na França causou muito rebuliço ao destacar os perigos de uma tal doença chamada onania. Em referência à história bíblica de Onã, a onania seria o vício em masturbação. Os perigos da prática eram exemplificados através da história de duas freiras que teriam desenvolvido um clítoris do tamanho de um pênis de tanto se masturbarem.
Após essa publicação com bibliografia extremamente duvidosa, várias outras literaturas foram distribuídas a respeito da desgraça física que a onania poderia provocar. A medicina da época chegou a associar a prática da masturbação a doenças como tuberculose, loucura, cegueira e, sim, ao crescimento de pelos na mão. No início do século XX, Freud traz uma nova perspectiva ao ato de se masturbar. Para o psicanalista, essa prática era aceitável desde que praticada na infância, porém problemática se continuasse a acontecer na fase adulta. Ele também destacou a importância de que mulheres adultas deixassem de se masturbar através da estimulação clitoriana e passassem a ter como foco de prazer a vagina.
Ai, que mania de ficar falando como que a gente tem que se masturbar, né, gente? Ninguém pediu opinião de ninguém. Eu não sei se você pediu opinião de alguém, Ju.
Engraçado, né? Eu não sabia. Assim, eu sabia desse lance de crescer pelo na mão, mas eu não sabia desse tanto de doença que era associado a se masturbar. Você sabia?
Não. Então, o pelo na mão eu achava que era lenda. Aquelas brincadeiras, igual também eu já escutei falar que o gatinho morre, né? Aí você coloca qualquer coisa horrível que possa acontecer no mundo caso você se masturbe. Mas que isso era realmente algo que a medicina explorava e divulgava entre os pacientes, né? Porque naquela época, na verdade, não era muito conhecido, né? Ainda estava começando, iniciando os estudos de anatomia, do corpo humano e tal. Então, era meio nebuloso, assim, essa área. Só que é muito curioso que, por meios, sei lá, empíricos, eles associaram o crescimento de pelos na mão. Eu não conheço ninguém que tenha pelos na mão, inclusive, é muito curioso. Eu não sei quem que era.
É engraçado, da onde veio isso, né? Que doideira.
Agora, Ju, eu queria trazer um dado, eu te dou um dado aqui, que 70% das mulheres não conseguem ter o orgasmo. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da masturbação. O que que você acha? Além de outras coisas, mas um dos motivos é a famigerada masturbação.
Eu acho engraçado isso, porque eu passo muito por isso, assim, vou dar o meu relato. se eu deixo de praticar, né? É como se fosse uma prática, o orgasmo é como uma prática. Nossa, eu fico muito tempo sem chegar lá. Fico muito tempo. Aí eu falo, putz, eu acho que eu esqueci como é que faz pra chegar lá. Que saco. Eu tenho preguiça. Tenho preguiça de ter esse momento comigo mesma às vezes, sabe? Aí eu falo, tá bom. Tenho que ir aqui colocar na minha rotina, sabe? E é verdade. Porque se você não pratica, se você não sabe como é que você chega no orgasmo, como é que você vai querer chegar no orgasmo com outra pessoa? Se você não sabe nem chegar sozinho, né? Então eu acho que esse 70% tem toda uma carga psicológica, né? Mas também tem o fato de que nós não fomos incentivadas a nos masturbarmos quando criança, né? Quando adolescente. E hoje em dia as mulheres já nem não sabem como chegar lá, né? O que você acha?
Não, total, eu concordo muito com isso que você falou, que é uma questão de treino. É, tanto que uma das frases que eu li quando eu estava pesquisando sobre esse assunto é que é o mesmo... Que treinar o orgasmo é a mesma coisa que aprender a ler e escrever. Tipo, você tem que praticar. É, você não vai pra escola aprender a ler, né? Aprender o alfabeto e no dia seguinte já tá lendo um jornal, um livro de 300 páginas. Você tem que praticar leitura, praticar escrita, assim como outras várias atividades que a gente pratica. E o orgasmo, ele é mais uma dessas atividades, assim, né? E eu acho que uma grande diferença também é que... eu acho muito curioso, porque o orgasmo, ele tá muito... Ele faz parte de todo um mecanismo do nosso corpo, né? É que nem você falou assim, ah, a gente tem que incluir na nossa rotina, né? Eu fico pensando que ele é algo que a gente... Que faz parte do nosso... De como o nosso organismo funciona. Nível ter que comer, sabe? Nível ter que, sei lá, escovar os dentes. Nível ter que se... Né, realizar a higiene e outras coisas que a gente realiza para manter a saúde do nosso corpo, a manutenção do nosso corpo, o orgasmo também faz parte disso, né? E assim, a conexão que o orgasmo tem com a nossa parte psicológica, mesmo que você estava comentando, é muito... Eu acho que é mais um dos termômetros. Então, por exemplo, se você está numa época que você não consegue chegar no orgasmo, que você nem tem vontade de se masturbar, isso pode ser o termômetro para alguma coisa para você, sabe? Ou se você está se masturbando compulsivamente a ponto de não conseguir nem fazer suas atividades diárias porque você não quer fazer nada, só se masturbar. Isso também é uma realidade bem menor entre as mulheres, eu sei que é maior entre os homens. Porém, é um termômetro também, né? É uma coisa que... eu acho que cuidar da saúde mental também é estar atento a esses sinais que o nosso corpo nos dá, né? E o orgasmo é mais uma forma da gente ter esse termômetro. Falando do orgasmo, mas a masturbação também envolve isso, né? Um pouquinho do estímulo de você se masturbar. A questão do amor próprio, acho que tem muito a ver com a masturbação. Entre outras coisas, né?
Eu achei muito legal que a gente tá falando de masturbação como autocuidado, né? Muito interessante de, tipo... A gente falou no nosso episódio de autocuidado que autocuidado não é só colocar a máscara no cabelo e na cara. E é interessante a gente pensar em masturbação como autocuidado, né? Tem toda também uma questão física mesmo, né? Da nossa saúde física. Você tá falando bastante da saúde mental. Mas também é um caso de saúde física. Até o motivo da gente estar fazendo esse episódio é que você... Não sei se você vai querer contar essa história. Que não sei se foi uma amiga sua ou uma amiga de uma amiga. Falou que... Gente, esses dias estava falando com uma amiga que se divorciou depois de anos de relacionamento abusivo. Mas vem de uma criação muito ortodoxa. E ela está sozinha na pandemia agora. Aí ela tava falando que sente dor por falta de sexo. E eu falei pra ela, minha filha, tem masturbação aí. Aí ela, não, me sinto muito puta fazendo isso.
Aquelas que se chocam, né? Eu que te mandei essa mensagem. Não, gente, nossa. E outra assim, né? Isso é muito nosso imaginário, né? Eu me sinto muito puta. Que é, né? Por que se masturbar é se sentir puta? Não que puta não se masturbe, mas qual que é a associação que se faz? Enfim, uma coisa muito interessante, assim, que a gente tem que muito destacar, né, Ju? Nós mulheres, a gente tem o clítoris, que é um órgão que ele tem a única e exclusiva função de dar prazer. Por exemplo, o homem, ele tem o pênis e tem as regiões do pênis. Porém, cada uma tem uma função na ejaculação e no ato de... É noto sexual quando você coloca ele de uma forma reprodutiva. O clitóris, ele não tem nenhuma função reprodutiva. Nenhuma. Ele não tem nenhuma outra função no nosso corpo que tenha relação com qualquer outra coisa. Então, ele é único. Gente, nós somos seres únicos que tem um órgão exclusivo para isso. E a outro dado importante é que, diferente dos homens que depois de uma certa idade começam a ter impotência sexual, o clitóris não para de funcionar. Até a gente ficar bem velhinha, se a gente estimular, ele vai dar prazer pra gente. A gente vai conseguir chegar no orgasmo. Talvez a lubrificação mude um pouco e tal, mas a gente vai conseguir ter prazer através do estímulo do clitóris. Então, assim, eu não... essa associação com, sei lá, com algo promíscuo. Eu acho que o que essa pessoa tá trazendo no relato dela é a promiscuidade que vem no ato de se masturbar, né? E eu acho que não, assim, a natureza deu esse órgão pra gente, a gente vai virar as costas, a gente vai ser ingrato, assim, com a mãe natureza.
É muito doido isso, porque ele é feito pra isso, assim, não só entendo o que você tá dizendo de a gente é único, né, que tem um órgão que é só pra isso, mas se o prazer é uma coisa que existe, por que não sentir? Eu não consigo entender. Que coisa, a gente já é um ser que sofre tanto, sabe? Deixa a gente sentir uns prazer. Ai, Deus. Mas eu achei interessante esse relato, porque eu lembro de uma época também que eu sentia um pouco de dor, assim. Não me lembro se era porque eu não me masturbava ou porque eu não tinha relações sexuais, mas eu sentia um pouco de dor. Parecia que era uma dor que vinha de dentro pra fora, assim. E não tinha, assim, não... Faz muito tempo isso. E não tinha um motivo. E foi aí que eu comecei a pesquisar. E foi aí que eu comecei a entender que também tem... Essa dor também tinha relação. Poderia ser que tivesse relação com a falta de estímulo, né? E foi aí que eu comecei a mais incluir isso na rotina, assim. De tipo, eu preciso disso para o meu bem físico, sabe? E, enfim... É muito interessante essa visão médica, assim, também, né?
É engraçado, porque com certeza essa dor, né, que essa pessoa relata, a dor de não estar transando, talvez é a dor, na verdade, de não estar se masturbando. É. E não necessariamente transando. Claro que transar também tem toda uma outra relação com você ter o corpo que não é seu, né, enfim, tem toda uma questão em volta disso, mas a masturbação também é o que você tá falando, né, também pode gerar essa dor, assim, física, né, que eu acho interessante a gente ficar atento, né, por mais que existam fábulas, a gente descreveu aqui no começo do episódio, toda fábula criada durante centenas de anos em torno da masturbação, principalmente da masturbação feminina, né, depois de um tempo... A masturbação até hoje eu sinto, Ju, não sei você, que a masturbação entre os homens é um pouco mais aceitável do que entre as mulheres, né? E eu queria muito conversar com você, se você acha que isso é uma questão mais de anatomia, né? Que a gente sabe que os homens, eles manipulam mais o pênis, né? Pra fazer xixi, por exemplo, também tem uma questão, assim, que a gente não necessariamente precisa manipular o clitóris pra fazer xixi, a gente não precisa at all, a gente pode fazer xixi sem encostar em nada. Os homens, eles precisam dessa manipulação e acabam, né, se autoestimulando meio que sem querer, sem entender, e aí rola a descoberta e tal. Você acha que é uma questão mais de anatomia ou uma questão de construção social, o fato de homens serem mais liberais com relação à masturbação do que a gente?
Então, eu acho que eu vou ter que discordar de você na questão de que a mulher, a menina, né, nesse caso, manipula menos, porque eu acho que na hora que a gente vai se limpar, a gente também tem contato, né? O homem ou o menino, ele realmente precisa segurar por mais tempo, né? Então, tem esse lado. Mas a menina também tem contato com a limpeza, depois do xixi, tem contato durante o banho. Então, eu acho que a gente tem, sim, contato com o suficiente, sabe? Eu acho que tem um contato suficiente para trazer uma curiosidade. Então, o que eu acredito é que seja mais uma questão social mesmo. Sabe uma coisa que eu tava lembrando quando quando eu soube que a gente ia gravar esse episódio, eu lembrei de um vídeo de uma... No Instagram, era tipo um TikTok, uma coisa assim. Era uma menina, tipo, fingindo que era imitando, né, um homem, tipo, coçando as partes íntimas, normal, né? Tipo, ah, homem coçando partes íntimas, ok, toca e não sei o quê, e toca e dá a mão pra outra pessoa, normal. E aí a menina, quando fala da perspectiva de ela como mulher tocando pra se coçar rapidinho, assim, sabe? Aí todo mundo, tipo, para e olha que absurdo que ela tá fazendo. E eu passei por uma situação quando era criança, assim, sei lá, não lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 10 anos. Eu lembro dessa cena, que eu estava andando no shopping e minha periquita começou a coçar. Só que eu não queria de jeito nenhum tocar na minha periquita, porque eu tinha vergonha. Eu não, assim, eu tava com a minha mãe, eu e minha mãe só. E se eu tocasse na periquita pra mim, todo mundo ia olhar pra mim. Aí eu comecei a andar, tipo, trançando as pernas, assim, pra ver se eu conseguia coçar. Olha isso. Aí minha mãe, menina, que foi? O que que você tá andando assim? E eu não lembro o que eu respondi, mas eu lembro da frustração de eu não conseguir coçar. E aí eu fiquei, hoje em dia eu olho e eu falo, gente, era só dar uma coçadinha, porque hoje eu tava andando até, eu dei uma coçadinha assim, porque eu tava coçando. Aí eu, caraca, olha isso, que engraçado. Quando eu tinha 10 anos já, eram 10, ou sei lá, não lembro. Mais ou menos nessa época, eu já tinha medo de me tocar. E é, tipo, ingênuo, sabe? Tá só coçando, é só uma coceira. Todo mundo tem coceira, sabe? E o homem, ele coça o saco toda hora, né? E a gente não pode. Então, eu acho que é uma construção social mesmo. O que você acha?
É, eu acho que tem muito da... Eu acho também, Ju. Eu concordo com você que a construção social tem um peso enorme, assim. Tanto que, por exemplo, as revistas... pornográficas, a maior parte, né, que vende muito mais é com corpos femininos sendo expostos. Tudo bem que a gente tem todo um histórico do abuso dos corpos femininos, da hipersexualização e tudo mais. E também a gente tá falando aqui do contexto bem heteronormativo, né, nessa questão das revistas e tal, mas eu acho que sim é um reflexo dessa sociedade que parabeniza, estimula... Fala sobre o órgão sexual do homem de uma forma muito mais leve, vamos colocar assim, leve, do que do órgão feminino. Então, desenho de pinto na parede, sabe? Sei lá, alguém pichou um pinto, alguém vai desenhar um pinto. Então, desde essas representações, né, gráficas que nós, seres humanos, colocamos pra fora, né, da forma mais, enfim, cômica, sei lá, que a gente ache, já é uma forma da gente trazer uma certa leveza pro assunto. Em comparação com o órgão sexual feminino, a gente não tem essa mesma leveza, essa mesma graça. De novo, se eu sou uma mulher e começo a falar da minha buceta, sei lá, falo alguma coisa assim, eu já sou relacionada à promiscuidade, né, como essa pessoa falou no nosso relato, com relação a ser uma puta, o que também não é um problema, mas não é o que eu sou. E aí você acha que tem a ver com isso, enfim, são muitas coisas que vêm carregadas, assim. Eu acho que quanto menos a gente fala sobre isso, pior fica, entendeu? Eu, por exemplo, Ju, só fui descobrir que eu tinha um colo do útero quando eu fui começar a usar copinho, e eu fui começar a usar copinho bem mais velha já, além dos meus 20 anos. Eu falei, na verdade eu fui pesquisar como colocava e falavam assim, você tem que sentir o seu colo do útero. Eu falei assim, que colo do útero? Não, quando eu coloco a mão lá dentro, eu já vou parar no meu útero, né? Tipo, já é um buracão assim, ó, fuf, e já tá lá dentro. E aí eu descobri que não tem o colo do útero, que cada um tem um tipo de colo do útero, que algumas pessoas têm um pouco mais baixo, um pouco mais alto, dependendo do seu ciclo menstrual, ele pode também ficar mais baixo ou mais alto, dependendo do momento do seu ciclo. Então, assim, isso foi, assim, mind-blowing, assim, pra mim. Falei, cara, como que isso tava há 20 anos dentro de mim, eu não sabia que existia, sabe? Eu acho difícil, por exemplo, os homens passarem por essa mesma situação, sabe? De tipo, ai, tem uma bola aqui que eu não sabia que existia, sabe? Não consigo imaginar eles nessa situação, sabe?
Eles é muito mais exposto, né? Você não saber que tem um colo do útero diz muito sobre o seu colo do útero não ser baixo. Porque se ele fosse baixo, você ia saber.
Pode ser, é verdade.
Porque o meu é baixo também. E te garanto que quem tem colo baixo sabe. Mas sabe outra coisa que eu tava refletindo? É sobre essa época de descoberta, né? De... tem toda essa fase de que o menino, ele começa a ter ejaculação, né, durante a noite, e aí isso é visto como uma forma muito normal, assim, né, assim, é normal. Só que o que eu acho engraçado nessa comparação, porque a gente não tem isso, né? A gente não tem essa ejaculação noturna. Mas a partir dessa fase é quando normalmente os meninos começam a se masturbar. E isso é visto como ok, tipo assim, se você é um menino de 10, 12 anos e isso acontece com você, aí você começa a tomar banho mais longo e, sei lá, ficar mais dentro do quarto sozinho. Existem piadas sobre isso, sabe? A família faz piada sobre isso, todo mundo sabe que isso está acontecendo. E se você for parar pra pensar, somos todos seres humanos, nós estamos passando todos pelo mesmo ciclo, né? Se você tá aí na cidade, nesse ciclo de 10 a 12, sei lá, quantos anos são, eu não sou médica, e você é uma menina, você também tá passando pela mesma situação, só que não é normalizado, né? Então, eu fiquei lembrando disso, que eu tava conversando com uma mulher, nossa, muito tempo atrás, e ela tinha um filho adolescente. E ela falou, ah, ele tá nessa fase de ficar muito trancado no quarto. Aí eu, tipo, nossa... E tipo, com aquela cara assim, meio maliciosa, sabe? Aí eu, tipo, nossa, jamais que meus pais iam falar dessa forma sobre mim ou sobre minha irmã, que somos meninas, sabe? E sobre meninos é uma piada. É uma coisa que a gente sabe que existe, né? Você já parou pra pensar nisso?
Nossa, é verdade isso, né, Ju? Assim, eu já tinha notado essa diferença com relação ao prazer masculino, né? Como eu falei das revistas pornográficas, por exemplo, da pornografia. Encontrou pornografia no computador dele. Ah, tudo bem, mas se encontrasse o da filha, nossa, acabou-se o mundo dessa menina, né? Mas sabe uma outra coisa que eu tô pensando? Agora remetendo mais um pouco à minha infância, tá? Pode ser que as jovens de hoje em dia passem por outra realidade, mas eu na minha adolescência, né, na época dos estímulos, das descobertas sexuais, eu tava mais preocupada em, sei lá, lavar louça, entendeu? Varrer o chão, sabe? E eu fico pensando que talvez isso esteja muito relacionado com um pouco desse papel que as mulheres têm dentro da casa, sabe? Que tomara que esteja mudando, hoje em dia já não seja assim. Mas, por exemplo, os meninos quando são adolescentes, é tipo, ah, vai jogar videogame o dia inteiro, se trancar no quarto e ficar no computador, né? As mulheres quando viram adolescentes, é tipo, ah, que bom, agora vai começar a cozinhar mais, lavar mais a roupa, lavar mais a louça, limpar o teu quarto, fazer não sei o que lá. Não é tipo assim, ah, virou adolescente, vai jogar mais videogame, ou vai jogar mais bola, sabe? Ou, no máximo a gente pode estudar um pouquinho mais, se a gente quiser, né? Ficar mais inteligente. Mas assim, não sei, assim, essa é uma coisa que eu tô falando também de uma coisa bem particular, assim, da minha bolha. Pode ser que em outras bolhas isso não se aplique, e hoje em dia isso se aplique ainda menos. Mas eu sinto isso, que né, quando eu era adolescente eu não tinha muito tempo pra ficar trancado no quarto. Porque eu tava fazendo coisas de casa, eu tava estudando.
E mulher é tão mais madura que homem, né? Por que será?
Ah.
Eu não tive isso, pra ser honesta, assim. Quando eu tive hormônios, quando eu soube que eles existiam, não soube, né? Quando eu senti essa necessidade, assim, eu fui aproveitar, viu, amiga? Não fui essa de ficar em casa... Arrumando o quarto, limpando a sala, não. Eu fui bem curiosa e eu aproveitei muito, eu acho, sabe? Eu acho que, inclusive, isso era muito mal visto, sabe? Entre meninas mesmo, né? Era um julgamento. Meu até também. Se tinha alguma menina que tinha, tipo, sei lá, beijado mais do que eu falava, nossa, mas ela é muito dada, sabe? E sempre tem esse julgamento, né? Mas hoje em dia a gente não pensa mais igual adolescente. Eu tava fazendo essa reflexão sobre, às vezes, como a gente é escrota quando a gente é adolescente, sabe? Tenho vontade de mandar uma mensagem pedindo desculpa pra todo mundo. Desculpa aí.
Não, e até no episódio de menstruação, eu acho que eu comentei com você que eu menstruei, sei lá, com 11 anos e eu fui contar, assim, pras minhas amigas, cara, depois dos 15, porque eu tinha vergonha, eu só tinha contado pra minha melhor amiga que eu tinha menstruado, mas o resto ninguém podia saber. Então, tipo, isso tem um pouco a ver com o que você tá falando, da gente não conversar entre nós sobre isso, sabe? Sobre, sei lá. Ai, eu lembrei de uma coisa muito legal que uma amiga nossa contou, que na escola dela, quando ela era adolescente, ela que contou pras amigas dela do chuveirinho, por exemplo, que as amigas ficavam, ai, não sei o que, ela, gente, usa o chuveirinho que é show, e aí das amigas tudo começou a usar o chuveirinho e achou show. Hoje em dia há controvérsias com relação ao chuveirinho, tá, meninas? Vamos ficar ligada, mas essa nossa amiga que falou, que ela que foi lá e contou,
Eu não tive essa amiga que me contou do chuveirinho, entendeu? As minhas amigas, a gente não era um papo tão aberto, assim, com relação a isso. Então, sim, eu sinto que falta mesmo um pouco, né?
Mas será que os meninos falam sobre isso também? Eu acho que não.
É, eu não sei, assim. Eu sei que a conversa é mais... Tem menos peso, assim, sabe? É menos... sei lá como eu posso colocar isso. É de uma forma mais leve, no sentido de, tipo assim... Cara, os meninos desde a adolescência estão desenhando pinto no caderno, sabe? Desenham um pinto na cadeira, desenham um pinto... Então, tipo assim, toda hora pegam no pinto e ficam fazendo xixi, pegam no pinto do outro pra brincar, sabe? Assim, a gente não tem isso.
É muito bizarro isso, né? Pegar no pinto pra brincar. Por que, que você fica pegando no pinto do outro, gente? Que coisa.
Mas assim, trazendo também um pouquinho de números, vai, não só da nossa experiência necessariamente pessoal para Caju, teve um estudo feito pelo Hospital das Clínicas em 2016 que falou que 40% das mulheres não costumam se masturbar com frequência e dessas, 19,5% nunca sequer chegaram a experimentar a prática. Em comparação, no universo masculino, por exemplo, 82% dos entrevistados disseram se masturbar regularmente como forma de prazer. Então, tipo assim, isso também, cara, a diferença é muito discrepante. 40% contra 82% de homens é assim... Eu acho que não é só a nossa realidade, sabe, Ju? Acho que vai além. É algo que precisa ser bem analisado, assim, né? Por que é desse jeito? A gente precisa começar... a falar um pouco, né, a espalhar um pouco a palavra da masturbação entre nós mulheres. E pelo que a gente tá vendo, desse nosso relato que você lembrou, né, hoje dele, não é só mulheres adolescentes, assim, isso vai até a fase adulta, porque ela já tava divorciada, né, então ela já era uma mulher adulta e mesmo assim tem as questões dela com a masturbação. Com certeza depois, por exemplo, para as mulheres que querem ter filhos, depois de ter filhos também tem as questões com a sexualidade no geral, mas a masturbação deve entrar nesse pacote aí também, provavelmente. Então eu sinto que a gente precisa falar mais, assim, que a gente precisa deixar, né, esse assunto ficar mais fluido e menos tabu, né?
Eu também fiquei pensando muito em artistas, que hoje em dia estão surgindo artistas que são bem focadas na vagina, no clitóris. Eu já vi, tipo, brinquinho, que é o clitóris, e eu acho isso tão legal, que era isso que você estava falando, de o pinto tá em todo lugar, né? Nossa, tudo vira pinto, qualquer duas bolinhas e um negocinho pra cima é um pinto, né? Qualquer lugar, a gente vê. Mas eu acho que é legal essa retomada, assim, tipo, essa reparação histórica.
Ai, sim, eu tenho uma coisa, quando eu vejo, tipo, quadro ou escultura, né, tipo, que não necessariamente tem a forma de uma vagina, mas elas remetem, né, assim, a formato, e você fica tipo, gostei.
Porque é isso que você falou, assim, a gente tá falando muito da nossa experiência de descoberta, né, na adolescência e tal. Hoje em dia a gente tá gravando um podcast sobre isso, pra 1000 pessoas ouvirem, sabe? Então a gente tá num nível de... sei lá, confiança e de segurança pra falar sobre isso, que não é normal, né, entre mulheres. Tanto que o que a gente viu foi esse relato de uma mulher adulta, divorciada, que ainda não acha que é normal você se tocar, né? Então, não é só na adolescência mesmo, né? Na adultez também.
Adultecência. Ô, Ju, eu tô cheia dos joguinhos, né? Ai, meu Deus, tomara que você goste. Se eu odeio joguinho, me fudi.
Não, eu adoro joguinho.
Mas eu fiz um joguinho de verdadeiro ou falso pra esse programa. Você topa jogar comigo?
Topa.
Joga comigo, lembra? Não fica comigo. Joga comigo. Então, eu queria fazer algumas perguntas sobre o tema masturbação. E aí, você tem que falar se você acha que é verdadeiro ou falso. Beleza?
Combinado.
Então, a primeira pergunta é: existe algum tipo de contraindicação à masturbação?
Ixi, fiquei confusa, hein? Eu vou... não sei, eu vou dizer que é verdadeiro. Não sei, porque eu acho que é quando é muito. Porque será que não é contraindicado quando é muito? Tipo, você fica 24 horas usando aquilo, aí é um problema, né?
Não existe contraindicação. né? Então, é falso que existe algum tipo de contraindicação. É verdadeiro quando você, o que você falou de, por exemplo, você não conseguir fazer outras atividades porque você está se masturbando. Assim como qualquer coisa, até beber água, gente, em excesso, é contraindicado. Mas a masturbação em si não existe nenhum tipo de contraindicação, por exemplo, comparado a, sei lá, fumar. Sabe assim? Que obviamente tem várias contraindicações. A masturbação não existe, assim. É, claro, né? Se não em excesso.
E com as mãos limpinhas.
Olha só. A próxima é: alguns objetos podem ser perigosos se usados para a prática da masturbação.
Verdadeiríssimo. Eu ouvi dizer, inclusive, de relatos. Eu sou muito de relatos, né? Eu gosto muito de ler história na internet. Eu lembro de uma menina que tinha muita curiosidade de comprar vibrador. E aí ela tava perguntando nesse grupo que eu tenho de mulheres feministas sobre qual era um vibrador indicado pra ela, porque até então ela vinha usando escova de dente elétrica. Aí tava todo mundo assim, tipo, menina, não faça isso, sabe? Porque existem pessoas que usam umas coisas meio, né, que não é pra usar. Eu acho que é verdadeiro, né?
Sim, é verdadeiro. Objetos como escova de dente, viu? Tá em primeiro da lista. Objetos como escova de dente, pepino e banana podem ficar presos dentro do corpo, então é melhor evitar, né? Como você falou, um bom vibradorzinho. Nossa, tem tanto, gente, tem velocidade diferente. Tem os que são feitos especificamente pra você colocar no lugar X, de um jeito X. Ou colocar de várias formas em lugares que não vão ficar presos dentro de você, sabe? Que são feitos com material próprio para não dar nenhum tipo de alergia ou algo do tipo. Intoxicação também, dependendo do material. Então, assim, why not? Né? Jogar seguro na hora do prazer.
Eu sei que que responsável, adorei.
Que responsável?
É, a gente pode fazer propaganda pro Ministério da Saúde já.
Adoro.
Por que não jogar seguro com prazer?
Porque eu sei que na fantasia, né, a gente às vezes entra na fantasia e faz umas coisas doidas, mas assim, né, é bom a gente pensar um pouquinho nas consequências, né, Ju? Enfim, não recomendado, meninas. O próximo é: se você for menor de 18 anos, você não pode comprar aparelhos para se masturbar em sex shop.
Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que deve ser verdadeiro. É verdadeiro?
É verdadeiro, não pode. Desculpa, gente, não pode. Porém, você pode usar a criatividade. Eu usei muito minha criatividade quando era menor, eu não sei como você fazia, Ju. Mas assim, ó, travesseiro, toalha, sei lá, algum objeto macio, lençol, qualquer coisa. Se você estiver muito querendo se esfregar numa coisa, dá pra você usar esses objetos macios, enfim. Aí você pode... é que o chuveirinho não. Não, chuveirinho não pode, gente. Mas, enfim, essas coisas macias dá pra ser um pouco criativo. Infelizmente, até completar 18. Aí quando você é 18, você faz um enxoval do sex shop.
Enxoval. Será que usar sabonete é tudo bem? Eu lembro que na minha descoberta eu achei interessante usar sabonete, que é escorregadio, né? Será que pode?
Ajuda um pouco a lubrificação, né? Eu acho que depende muito do sabonete, porque a gente sabe que muitos sabonetes, eles têm químicos, né? Que eles acabam afetando a nossa... o pH da vagina e tal. Então, talvez um sabonete neutrinho, que eles bem... Eu usava... Tinha uma época que quando eu usava sabonete, eu usava um de bebê, aqueles de bebê, sabe? Que eles são bem neutros, bem fraquinhos, nem tem um cheiro muito forte, então... Eu acho, né? Se for usar uma coisa mais neutra, assim.
Uhum.
Só deixar claro que eu não sou especialista em nada, tá, gente? Isso aqui é só... só porque eu quero jogar com a Ju, brincar de verdadeiro ou falso. Aí o próximo é: se masturbar em excesso pode fazer mal. É parecido com a pergunta com o começo, né?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que fisicamente... Talvez não. Acho que não, né, fisicamente. Mas era o que a gente tava falando, né, de atrapalhar a sua vida. Se você só fizer isso da vida, né, psicologicamente, atrapalha a sua socialização, etc. Tem gente que é real viciado, né, então a gente sabe que tem que tomar cuidado. Mas se for uma quantidade saudável, por que não, né? O que é? Qual que é a resposta?
É falso, né? Exatamente, se não tá atrapalhando as suas atividades diárias, então manda ver. Apesar de que assim, né, Ju, o que é uma quantidade normal, né? Uma quantidade, porque olha só, isso é muito interessante. Tem diferença da quantidade de mulher pra mulher. Marisa, aquelas...
Você tá muito publi hoje.
Né? Porque pode ser que pra mim uma quantidade normal diária é 3 vezes. Pra você é 5, pra minha amiga é 1. Pra outra minha amiga é 2 vezes por semana. Não sei, né? Eu acho que tem... Eu acho que a medida certa é... Tá te atrapalhando nas suas atividades diárias? Você queria estar fazendo 1000 coisas. Você não tá fazendo única e exclusivamente por causa da masturbação? Aí você para e pensa. E procura ajuda. Mas eu acho que, tipo... Ah, não, Teca. Pra mim, o normal é 5 masturbações por dia. E tá tudo bem. Tô acostumada. Ótimo, amiga, se joga, que delícia, vai que vai, não sei, né, o que você acha?
Eu concordo, mas é interessante a gente falar também da quantidade menor, porque eu lembrei agora de 2 pessoas que falaram sobre isso. Uma é a Joana Maranhão, que ela é uma atleta, ex-atleta de natação, e ela sofreu abuso quando ela era criança, então ela passou por uma fase de trauma em relação a relações sexuais, e hoje em dia ela tem um marido que ela se sente confortável e é respeitoso e etc. E ela tava dando uma entrevista sobre isso, ela super fala sobre isso, né, ela é feminista e tudo mais. E aí ela tava falando sobre como ela se sente feliz agora, sabe, com a relação que ela tem com a sexualidade dela, com o prazer que ela sente, etc. E aí ela ficou chocada que as pessoas comparam, né, a quantidade de vezes que ela tem relação com o marido dela ou não. Aí ela, tipo, gente, eu acho que tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, 1 ou 2 vezes no mês. Mas tem gente que acha que 5 vezes na semana. Eu lembro dela falar assim, como que vocês têm tempo de fazer 5, 6 vezes na semana, sabe, gente? Eu tenho 1000 coisas pra fazer, eu não consigo. Então, e também uma outra menina, uma outra mulher que eu trabalhei com ela, eu fiz a estratégia de marketing dela uma época, que é a Melissa Vrandes. Ela fala sobre sexualidade da mulher também, sobre a busca do prazer, e de uma maneira super natural, é muito legal. E ela fala, para de comparar a sua vida sexual com a das outras pessoas, para. Se o seu corpo tá satisfeito, se a sua cabeça tá satisfeita, você tá feliz, seu parceiro também, não tem o porquê se comparar, sabe? Uma vez por semana funciona pra você? Ótimo. Tem ciclos também, né? Tipo, agora eu tô numa fase que 3 vezes na semana me faz bem, agora eu tô numa fase que 1 vez por mês faz bem, tanto faz, é o que faz você feliz, né? Então é a mesma coisa pra masturbação, faz o quanto te faz feliz, e o quanto, sei lá, é o quanto te faz feliz, tá bom, tá ótimo, ponto.
arrasou, é isso aí, amiga. A gente tem que ter muito cuidado mesmo pra não estipular um número ideal, sabe, tipo assim, você ouvinte, se você está aqui procurando um número ideal para saber se a sua masturbação está saudável, a gente não vai estar te dando esse número, é você quem decide. Olha que maravilha, a gente quase não pode decidir nada na nossa vida. Se eu puder decidir quando eu me masturbo e como eu me masturbo, isso já pra mim, ó, top, também, pelo menos isso eu decido, porque o resto eu tenho que tudo me submeter, mas que coisa, enfim.
Fico brava do nada.
Fiquei brava, sozinha. É que eu tô lembrando do Freud falando que eu não posso me masturbar, que eu não posso ter prazer clitoriano, então eu vou falar que eu vou sim, tá, Freud? Então, beleza. Aí o próximo é possível perder a virgindade se masturbando?
Ai, meu Deus do céu, o que é a definição de virgindade? Eu não sei, porque se você, por exemplo, faz penetração enquanto você se masturba, isso conta como perder a virgindade? Perder a virgindade é ter relação com outra pessoa? Eu não sei qual que é o conceito de virgindade, a gente precisa fazer um episódio.
Exato, nossa, então, e a resposta para essa... Para essa pergunta, na verdade, ela tem muito a ver com o que você falou. Tá como falso, você não pode, você não vai perder a virgindade se masturbando. E, na verdade, a virgindade é uma construção social, né? Então, caso o seu medo seja romper o hímen, então você curte mais a região do clítoris, do interior da vagina, mas tenta evitar a penetração, se esse é o seu medo. Agora, se você encara a virgindade não como necessariamente rompimento do hímen, mas a relação sexual com uma outra pessoa, então talvez... então isso não vai ser um problema para você se você estiver se masturbando. Enfim, é muito como uma construção social. Mas se você está deixando de se masturbar porque você acha que vai perder a virgindade, você não vai perder a virgindade. Você pode ficar ali em volta, sem penetração, sentir prazer, delicinha, e vai continuar virgem, tá, minha amiga? Fica tranquila.
Que doido isso. Qual que é o problema de perder o hímen? Você pode fazer essa penetraçãozinha aí também, gente. Pode experimentar. Por que será, né? Vamos fazer um episódio sobre virgindade.
Vamos sim, eu quero. E a última é, a sensação de prazer pode mudar dependendo do jeito que você se masturba.
Verdadeiríssimo.
Acertou.
Não?
Acertou.
Eu fui direto ao ponto, né? Olha, inclusive, ir direto ao ponto é um jeito de se masturbar. E se você tá tipo, nossa, eu só preciso chegar no orgasmo. Mas você vai direto ao ponto, aí você vai lá e 10 minutos, sei lá, dependendo. Também não vou dar um número aqui.
É, aí, ó.
Cada um chega no seu tempo ótimo. Mas aí, dependendo do jeito que. Se você tá com tempo, quero ficar aqui 2 horas me curtindo. Você não vai direto ao ponto, entendeu?
Você enrola.
Então, são jeitos e jeitos de você se masturbar.
E olha que interessante, Ju, porque às vezes quando eu vou direto ao ponto, mas eu tô muito ansiosa, aí eu também não consigo, porque eu fico tanto na expectativa do orgasmo que não vai, não consigo chegar lá. Eu fico tipo, ai meu Deus, vai logo. E aí o nosso corpo, ele tem um sistema, o meu pelo menos tem esse sistema, que quanto mais ansiosa e mais nervosa eu fico, mais longe do orgasmo eu fico. E aí eu começo a ficar mais brava, e quando eu vejo, eu tô puta porque eu tô me masturbando.
Então, é a pressão.
É, exatamente, muito doido, né? Então você tem que fazer esse trabalho interno de acalmar, falar, não, vou curtir, quanto mais eu curtir, mais eu relaxar, mais rápido eu vou chegar e aí vai terminar rápido e vai ficar tudo bem.
Eu faço isso também, e eu fico, tipo, me enganando assim, sabe, tipo, ah, eu tô com pressa, sei lá, e eu fico, não, eu preciso relaxar, eu tô aqui tudo relaxada, bem. Viu, ó, relaxadíssima.
Ai, que doido.
E o cronômetro lá, assim.
Ai, amei, amiga, muito bom.
Ai, meu Deus.
Então agora a gente vai para aquele momento notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre o tema de hoje, que é masturbação. Eu vou falar do relatório HIT, faz tempo que eu não falo, né, dele, oh meu Deus. Relatório HIT, um profundo estudo sobre sexualidade feminina, da Sherry HIT. E ela também tem um profundo estudo sobre a sexualidade masculina. Existe também, sabe, Ju? A gente lê o feminino, obviamente, mas também tem o masculino. Então, no relatório HIT, na verdade, a Sherry HIT, ela fez basicamente um questionário com várias perguntas e mandou para mulheres de várias regiões, de vários países diferentes, de vários. Então, cobre várias classes sociais, várias raças e etnias. Então, ela conseguiu coletar essa informação e ela escreveu um livro com essas informações, né? E a partir das análises das respostas, desse questionário, dessas perguntas, desse questionário, ela vai criando a tese dela sobre a sexualidade feminina. E, enfim, tem um capítulo inteiro sobre masturbação, tem um capítulo inteiro sobre orgasmo, tem capítulo de várias coisas que a gente já falou aqui no podcast. Então eu recomendo muito esse livro, ele abriu muito a minha mente com relação a muitas coisas. Outra coisa que eu queria recomendar pra não quebrar o padrão, né, Ju, eu queria recomendar podcasts aqui. Tem 2 podcasts sobre sexualidade que falam sobre masturbação, orgasmo, fala sobre, enfim, sexo no geral, né? Vários tipos de sexo que pode ser feito. E esses podcasts se chamam Obscenos São os Seus Amigos e o outro podcast se chama Sexo Explícito. Então fica aí a recomendação para você que quiser saber mais sobre sexualidade, escutar mais um pouco desse assunto, porque eu acho que é inevitável, né, Ju, você falar de masturbação sem falar sobre sexualidade. Então ficar aí o conteúdo.
Eu vou indicar uma coisa que eu já indiquei antes, inclusive a Maria Chantal também indicou no episódio sobre ginecologia natural. Não tô nem aí, vou repetir. É uma série que se chama The Goop Lab. Goop é G-O-O-P, Lab é L-A-B. E eu vou indicar o episódio número 3. Eu não sei como ele se chama em português, mas ele se chama Understanding Sex and Female Pleasure, em inglês. Ela fala sobre... Ela conta história sobre a busca pelo alcance do prazer feminino. E uma das histórias que ela conta é de uma mulher que desenvolveu uma técnica de como chegar ao orgasmo só por... uma guia, ela vai guiando a mulher até o orgasmo. E aí a mulher só deita na cama e ela vai guiando a pessoa. Sem tocar, sem nada. Mano, é assim, muito legal, é muito legal. E tem outras coisas que elas falam sobre nesse episódio. É com a... Eu não sei falar o nome dela, mas eu vou me jogar aqui, hein, nesse mundão. Gwyneth Paltrow. ela é apresentadora. E eu não assisti os outros episódios dessa série. Eu só assisti esse episódio, assim como a Maria Chantal, quando ela veio, ela falou sobre essa série. E ela falou, eu não assisti os outros episódios. Então, se a Maria Chantal só assistiu esse, eu só assisti esse. E é isso, é muito legal, é muito interessante, é tipo pesquisa mesmo, dados e busca por formas alternativas. Eu achei muito interessante. Eu sou toda documental, né? Eu adoro documentário, série documental e documentários. E essa série é bem nesse estilinho, adorei.
Então, eu queria mandar um beijo pra pessoa que me encaminhou esse relato. Na verdade, esse relato é de uma amiga de uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa me encaminhou esse relato, justamente porque eu tava conversando sobre a questão de ter um podcast feminista. E essa pessoa me mandou esse relato, então eu vou mandar um beijo meio anônimo, porque eu não sei se ela quer ser identificada. Mas se ela quiser ser identificada, no próximo episódio eu falo o nome dessa pessoa. Mas por enquanto eu vou deixar aí no mistério.
Eu vou mandar um beijo. A única coisa que eu ando fazendo ultimamente é trabalhar muito. E limpar cocô de cachorro. Então, tá muito limitado, assim, as pessoas pra quem eu posso mandar um beijo. Então, hoje eu vou mandar um beijo pra minha colega de trabalho, que se chama Namita. Ela é muito parceira, assim. Sabe uma pessoa... É muito engraçado que eu sempre tenho medo de pessoas serem, tipo, competitivas, assim. Quando eu cheguei, eu sou uma pessoa que, tipo, não sei, eu já entendi que as pessoas me acham meio... As pessoas me acham intimidadora, né? Isso eu já entendi, não tem o que fazer. Então, eu sempre tenho medo das pessoas acharem que, tipo, nossa, eu tô lá pra roubar o trabalho delas. E eu entrei com essa vibe, assim, tipo, eu tô com medo dessa menina achar que eu, né, sou dessa forma. E aí, ela é a pessoa menos competitiva do universo. Ela é a pessoa mais fofa, que ajuda e não sei o quê. A gente tá passando por umas barras, assim, que a gente tá passando por um treinamento juntas e estamos cometendo erro pra caramba. E aí ela é uma fofa, a gente vai só compartilhando experiências e crescendo juntas e tá sendo muito legal. Fiquei um beijo pra Namita, que não vai ouvir isso porque ela não fala português.
Não tem no Brasil, meninas. É isso aí. É isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas na produção desse programa estarão na descrição. Pra quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau.
Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.